E o prazo para a declaração do imposto de renda já está terminando. Contribuintes que não se atentarem ao prazo, perderem esse prazo, não fizerem a declaração, terão algumas situações posteriormente para resolver. Nesse sentido, até para sabermos como está também esse panorama de declarações aqui em Cascavel, eu recebo aqui com muita satisfação o Júnior, o Agenor Lombardo Júnior, da Comissão de Ética da Cincovel, do Cincovel, gentilmente aceitou aqui o nosso convite e vamos falar sobre essa temática. E você que tiver dúvidas, mande para o nosso WhatsApp 991-37-7533. Júnior, bem-vindo à CBN, bom dia!
Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes da CBN. É uma grande alegria estar aqui, falar desse momento tão importante do imposto de renda, né? Estamos há 9 dias para finalizar o imposto de renda e temos 65% só dos contribuintes que declararam, né? Então temos aí um número bem grande.
Ou seja, ainda falta um percentual expressivo, levando em conta o curto prazo que ainda resta. O prazo total para declaração, ele é um prazo até generoso, mas como nós estamos aí há poucos dias de encerrar esse prazo, parece que falta muita gente fazer declaração ainda para um espaço tão curto de tempo.
Isso mesmo, Marcelo. O prazo iniciou dia 18 de março e se estende até o dia 29 de maio, até às 23 horas e 59 minutos, né? E ainda tem um grande percentual de contribuintes que não entregaram informação. Lembrando que aqueles que estão obrigados a entregar a declaração são aquelas pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$35.584. O que é o rendimento tributável? É o salário, é o prolabore do empresário, é o aluguel, é o salário do autônomo lá, emite o recibo de prestador de serviço como autônomo, né? Então, somou acima de R$35.584, esse é um dos critérios que a pessoa está obrigada a entregar o imposto de renda. Existem outros critérios também, receber o rendimento isento acima de 200 mil. Por exemplo, uma herança é um rendimento isento. Poupança é um rendimento isento. Lucros e dividendos da empresa também é um rendimento isento. Então, passou de 200 mil, está obrigado a entregar. Também aqueles que têm bens e direitos acima de 800 mil no ano calendário de 2025, têm que entregar agora, em 2026, a declaração de imposto de renda. Produtores rurais tiveram rendas acima de 177.920, também está obrigado a entregar. Ah, vendeu um imóvel, deu ganho de capital, tem que pagar o imposto, o imóvel, né? Comprou por 100 mil, vendeu por 1 milhão, né? Vai ter que pagar o imposto de 15% sobre o ganho de capital. Esse também está obrigado a entregar imposto de renda. Operou em bolsa de valores, né? E com valor acima de 40 mil, também está obrigado a entregar imposto de renda. Esses são os principais critérios, né? Também tem ativos ou bens fora do Brasil, no exterior, também está obrigado a entregar imposto de renda.
Júnior, o que você acredita ser um dos principais equívocos, erros ou inconsistências que no momento da declaração são cometidos? Porque às vezes, como são informações muito técnicas, alguns detalhes de valores ou até mesmo a descrição desses valores é algo muito técnico, quais são os principais erros que as pessoas cometem no momento dessa declaração?
Marcelo, existem alguns erros, por exemplo, né? Hoje, com a tecnologia, com as informações, ficou fácil, né? Aquele contribuinte que chega até o contador, faz a procuração lá para o contador acompanhar a declaração de imposto de renda, ele consegue acompanhar se teve alguma pendência ou as informações que estão lá no fisco. Mas tem algumas informações que talvez não vão aparecer lá. Por exemplo, rendimento de aluguéis da pessoa física, né? Eu sou contribuinte e eu alugo meu imóvel para outra pessoa física. Se você não informou isso no Carnê Leão ou estava obrigado a informar durante o ano calendário, essa informação você tem que colocar no seu imposto de renda, porque a outra parte pode declarar. E aí ele vai declarar, você tem que declarar também. Aí pode cair numa malha fina. Outra situação, dependentes, né? Às vezes eu coloquei um filho e eu coloquei ele como dependente, mas ele já está estagiando ou ele já tem algum salário. Então eu tenho que colocar, eu posso até colocar como dependente, não tem problema. Mas eu tenho que colocar os rendimentos dele também. Isso faz cair em malha fina. Outra informação, despesas médicas, né? As despesas médicas, ela tem que ser do contribuinte ou daquele dependente que está na declaração dele, né? Eu não posso colocar a despesa médica de um tio, de um pai que não é um dependente meu, né? Então, essas situações eu tenho que tomar cuidado, faz com que caia na malha fina. Antes, geralmente, de cair na malha fina, Marcelo, a Receita Federal cai em pendência. Então, eu entreguei o imposto de renda agora, né? No prazo, tudo certinho. Chegou em agosto, apareceu uma informação lá na Receita Federal, e caiu em pendência. Não, então, eu tenho prazo para mim poder retificar aquela informação. Eu posso retificar, corrigir, pagar o imposto certinho, sem ter a penalidade na malha fina. Porque depois que cair na malha fina, se é contestado alguma coisa, vai ter multa, juro, né? Então, fica mais oneroso para o contribuinte. Então, ele consegue acompanhar o contador. Eu sempre falo, o contador que é organizado, hoje tem software, ferramentas, né? No nosso escritório, nós utilizamos lá uma ferramenta que todo mês ele fica buscando a informação daquelas pessoas que a gente entregou o imposto de renda para ver se não tem nenhuma divergência, se não caiu em pendência para mim poder retificar no prazo legal sem cair na malha fina.
Certo. Bom, Júnior, uma das facilidades nas últimas declarações, sobretudo, é a declaração pré-preenchida, pré-pronta. Isso, claro, tem facilitado, ajudado, ele bastante trazido uma otimização no tempo dessas declarações, mas não é porque ela está pré-preenchida que todas as informações estão ali 100% corretas. Pode ser que alguma informação esteja incorreta ou até mesmo incompleta. Então, mesmo que a pré-preenchida acaba facilitando bastante ali a vida do contribuinte, mas ainda assim ele precisa averiguar todas aquelas informações e ver se aquilo ali realmente condiz com o que precisa ser declarado ou não.
Marcelo, e esse é um ano, eu falo, é um ano especial da declaração de imposto de renda, porque é o primeiro ano que as pessoas jurídicas que estavam obrigadas a entregar informação para o fisco no ano de 2025, não entregou a DIRF. A DIRF era uma declaração que era entregue em fevereiro de cada ano, referente aos rendimentos das pessoas por CLT, dos autônomos, né, das pessoas que são obrigadas a entregar a informação. Esse ano de 2025 não foi entregue a DIRF. Foi entregue as informações que foi subido para o E-Social ou pela AFD-REINF, que são as obrigações acessórias de uma empresa jurídica, né? Ou de algumas pessoas físicas que estão obrigadas a entregar. Então, existe muita divergência de informação, muito erro de sistema, né? A gente constatou dentro do nosso escritório, por exemplo, chega lá o informe de rendimento do cliente, ele teve lá um salário, por exemplo, de 43 mil, vem no papel aqui, né? O informe de rendimento, que esse é o documento hábil que você tem que declarar por ele. Mas dentro da Receita Federal a informação está de 30 mil, ou seja, a informação que subiu durante o ano de 2025 subiu errado, porque os sistemas ainda não, alguns não estavam preparados, não é todos, tá? Mas existe um grande número de contribuintes que vão ter que acompanhar e depois vão ter que anexar esses documentos para fazer a defesa, porque é uma informação que está na Receita Federal e outra informação que ele tem no documento, e o que tem validade é o que tem no documento. Então, assim, tomem cuidado, acompanhem a declaração o ano todo, né, para ver se não tem algum tipo de divergência de informação, porque não é culpa do contribuinte, isso é culpa dos sistemas. Essa mudança dentro da Receita Federal trouxe alguns problemas, né? Mas para melhorar tem que mudar, às vezes a gente passa por algumas dificuldades até melhorar o processo, né? Mas tem que tomar um cuidado, porque tem bastante informações divergentes com a Receita Federal. E a informação, tanto o contribuinte como a pessoa jurídica, o contribuinte, desde que não caia numa malha fiscal, numa malha fina, ele pode retificar, ele tem um prazo de 5 anos para retificar. A pessoa jurídica também, né? Eu sou pessoa jurídica, contratei o Marcelo, paguei ele o ano de 2025, mandei um informe de rendimento. O que subiu para a Receita Federal está divergente. Eu devo retificar a informação na Receita Federal para não criar nenhum tipo de problema para você. Tá? Então, aqueles que estão tendo problema com isso, vocês vão ter que procurar as pessoas jurídicas e falar: olha, você me deu um documento com uma informação. Lá na Receita Federal, meu contador que está fazendo a minha declaração tem outra informação. E leva para a pessoa jurídica, para a empresa, corrigir a informação via o sistema.
Júnior, até aqui você nos explicou bastante, de forma bem detalhada, esse processo, esse período, na verdade, para fazer as eventuais correções nesse período ali de pendências. Mas eu quero que você agora vá um pouquinho mais além e nos traga o panorama da malha fina. O que acontece quando um contribuinte ou um CNPJ cai na malha fina? Por onde ele procede? Como que ele corrige isso? O que deve ser feito quando se cai numa malha fina?
Quando se cai numa malha fina, você tem que apresentar a documentação, né? Por exemplo, vou dar alguns exemplos que a gente já teve aí de experiência, né? O contribuinte foi solicitado, eu coloquei lá a informação, né? Na época, ainda que era, não subia o recibo do dentista, né? Do serviço odontológico, não era o recibo eletrônico. 2025 já foi um recibo eletrônico. O dentista, o médico, o profissional na área de saúde, ele emite o recibo dentro do site da Receita Federal. Essa situação foi uma situação que era naquele recibo manual. Então, o dentista, ele tem que declarar na outra parte, né? E aí acontece, o valor era alto, cliente tinha feito algum procedimento dado implante e tal, gastou 30 mil. E a Receita Federal pediu os recibos, né? Caiu numa malha fina, e aí nós apresentamos, nós anexamos todos os documentos, e aí a malha resolveu o problema da malha fina. Agora, se ele não tivesse os recibos, esses documentos, aí ele ia sofrer uma penalidade, né? Ele ia pagar, ia pagar uma multa sobre o valor devido. E mais, e aí se é uma sonegação, uma fraude, podemos chegar até 175% do valor devido. Vou dar um exemplo que eu já vi dentro da Receita Federal. Outro problema, por exemplo, que cai na malha fina. Você é pessoa física, no ano de 2025 você ganhou 50 mil reais. Mas você teve uma evolução patrimonial, você comprou patrimônio na esfera aí de 1 milhão de reais. O que você recebeu de rendimentos, a gente fala assim, o caixa negativo, porque você teve uma evolução patrimonial de 1 milhão e você recebeu só 50 mil. A Receita Federal pode pegar essas condições, eu já vi inclusive. Ela aplica 27,5% sobre a diferença, que é do imposto de renda, e aplica uma multa. E inclusive é um crime tributário. Nesse mesmo processo eu vi, teve uma denúncia, né? A Receita Federal faz uma denúncia para o Ministério Público, que é um crime contra a ordem tributária, e a pessoa, se ela não pagar, ela responde criminalmente. Se ela paga, parcelou ou pagou, ela não tem crime. Tá? Então tem que tomar muito cuidado, tem que acompanhar o imposto de renda, tem que atender os prazos, porque você tem um prazo também para anexar a documentação. Você recebeu a intimação, recebeu uma cartinha da Receita Federal, tem um prazo para você responder. Por isso é interessante também olhar na declaração do imposto de renda o teu endereço, se está atualizado. Porque se o teu endereço não está certo, a cartinha da Receita, numa notificação da Receita Federal, ela não vai chegar no teu endereço, você não vai saber e você vai perder o prazo e vai sofrer a penalidade.
Nesse sentido, Júnior, eu acho que cabe essa pergunta aqui também na nossa conversa. Se a pessoa ela já talvez declara muito tempo, tem uma razoável segurança em fazer isso de forma autônoma, ela pode fazer ou é sempre recomendável, independente do contexto, ela buscar a ajuda de um profissional da contabilidade para fazer a declaração?
Sim, Marcelo. Quem aí vai ter condição de orientar o contribuinte é um contador que acompanha a legislação, que acompanha o que está acontecendo, por exemplo, de fiscalização. Então, procurar um profissional formado, que tenha experiência, vai te dar uma segurança, né? Um profissional que tenha ferramentas, né? Hoje, com o mundo da tecnologia, você tem que ter ferramentas para facilitar o teu trabalho. Porque você vai pegar qualquer profissional de contabilidade, escritório, ele vai ter feito 200, 300, 400, 500, 1000 declarações que tem escritório de contabilidade, ou até mais esse número. Como que humanamente você vai acompanhar? Então você tem que ter ferramentas que consigam acompanhar isso dentro da Receita Federal. Então aqueles escritórios, aqueles profissionais que usam da tecnologia, porque a Receita Federal já está usando a tecnologia. A Receita Federal, inclusive, tem uma portaria agora de 5 de fevereiro de 2026, que autoriza o agente público a utilizar a ferramenta de inteligência artificial. Claro que ele não vai usar um chat GPT, uma ferramenta pública, porque sabe, toda a informação que você sobe nessas ferramentas, ela fica publicamente. Mas já tem ferramentas dentro da Receita Federal para o agente público, para o auditor da Receita Federal, utilizar para facilitar o trabalho, para agilizar o processo, né? Então, eu falo, o profissional, além de conhecer a legislação, ele tem que ter ferramentas para que possa fazer um bom trabalho e acompanhar, e que traga segurança para o contribuinte. A multa, falando da multa, Marcelo, a multa é o seguinte: eu não declarei o imposto de renda, é o prazo até o dia 29 de maio. Não declarei o imposto de renda, é R$165,74 a multa. Se você tem imposto a pagar, aí ela vai chegar até 20% do valor da multa, né? Então, por exemplo, eu entreguei 1% ao mês. Então, daqui, esqueci 20 meses sem entregar e eu tinha R$100 mil de imposto a pagar. Eu tenho que pagar 20 mil de multa, tá? Então, aí a multa ela fica pesada. A multa de 165 não é, mas é interessante entregar no prazo, né? Até para quem tem dinheiro para restituir o dinheiro, né? Isso é interessante, por exemplo, Marcelo, também, essa questão da conta Gov. Então, para o contador conseguir buscar as informações e acompanhar lá dentro da Receita Federal, nós precisamos ter acesso à conta Gov. Não necessariamente o contador precisa da senha Gov, mas ele pode enviar um link para o contribuinte faz uma procuração e essa procuração ele consegue lá buscar as informações. Por exemplo, você precisava juntar plano de saúde que foi pago, receita, despesas médicas, exames, isso tudo você consegue puxar direto da Receita Federal. Essa informação facilita até o trabalho para o contribuinte quando o contador tem a procuração lá na Receita Federal.
Você falava das instituições, eu queria que você explicasse também esse procedimento e até o calendário, os prazos para essas instituições, porque realmente aquela ideia de que quem começa a fazer as declarações logo que abre o prazo, ali nas primeiras semanas, é também aquelas pessoas que vão receber as instituições de forma primeira comparado às pessoas que deixam para depois. E claro, também das instituições, temos que lembrar, existem ali alguns públicos que têm prioridade nesta restituição, certo?
Isso mesmo, Marcelo. Aquele que entrega primeiro, recebe primeiro. Tem alguns critérios, por exemplo, professores, pessoas com deficiência. Essas pessoas elas vão receber por primeiro. Agora, já no primeiro lote, final de maio, já entregou a declaração, vai receber o primeiro lote. O segundo lote, sempre final do mês, 30 de junho, mais ou menos, é recebido o segundo lote. E aí vai pela sequência. Quem declarou por primeiro, quem colocou como a restituição a chave PIX, lembrando que a chave PIX tem que ser só o CPF do contribuinte, não pode ser nenhuma outra chave PIX. O CPF do pai, da mãe, do irmão, do filho, não pode, é o CPF dele, você marcou lá a chave PIX, CPF, esse também vai ter prioridade em receber. E aí, geralmente, todo mês é liberado um lote. Você consegue acompanhar, é um site público, você vai colocar lá o teu CPF, data de nascimento e o valor que você tem para restituir, você consegue ver quando que você vai ser restituído, se já foi restituído. Tem casos, né? Agora de manhã mesmo atendi uma pessoa que ele tinha um valor para restituir de R$320 de 2022. Ele colocou a conta bancária dele, estava divergente alguma informação, né? Daí quando eu entreguei o imposto de renda agora, de 2025, né? Apareceu que ele tinha um valor para restituir. Aí eu tinha acesso a uma procuração na Receita Federal, acessei lá, falei, você tem em 2022 uma restituição que você não recebeu R$320. Fui lá, já pedi o pagamento em questão de 30, 60, como são de anos anteriores, né? De 30, 60 dias a Receita processa e já vai fazer o pagamento para ele, corrigido, taxa Selic, então ele não vai receber 320, vai receber um valor maior, fica corrigindo lá.
Eu acho que uma orientação que é fundamental para a declaração, principalmente nesse ano, Júnior, mesmo que o prazo já esteja praticamente finalizado, é lembrar que a nova faixa de isenção do imposto de renda não vale para a declaração deste ano, ou seja, porque a declaração está sendo feita no ano de 2026, mas ela é referente a 2025. A nova faixa de isenção só vai valer, me corrija se eu estiver errado, para a próxima declaração, não é?
Marcelo, perfeito, lembrou, importante, né? Nós temos então agora em 2026 a isenção até 5 mil do imposto de renda e até 7.500 tem um benefício que fica lá em torno de 7,5% o imposto de renda. Acima de 7.500 já vai para 27,5%. E essa informação é importante, porque o contribuinte que recebeu acima de 35 mil, ou seja, dá em torno de uns 3 mil e poucos reais mensal, 3 mil reais mensais mais ou menos, esse está obrigado a entregar. Lembrando que tem as fontes pagadoras. Ah, Júnior, eu sou aposentado e recebi um salário mínimo de 18 mil no ano. Ah, mas eu tinha um aluguel de 3 mil mensal, por exemplo, né? Você está obrigado, porque tem duas fontes pagadoras, um aluguel e a Previdência, né? A social aí, o INSS, e aí você somou as duas, passou de 35 mil, você está obrigado a entregar o imposto de renda. Outra situação, Marcelo, aproveitando. Uhum. Ah, eu não estou obrigado a entregar, eu quero entregar. Quem não está obrigado a entregar o imposto de renda, pode entregar em qualquer momento do ano, né? A partir de março, né? Quando está liberado o programa de entrega do imposto de renda. Eu quero entregar em outubro, vai ter multa? Não, não tem multa. Ah, eu preciso entregar o imposto de renda em novembro, eu não entreguei e eu não estava obrigado. Não, você pode entregar, não vai ter nenhuma penalidade, nenhuma multa. Lembrando que você pode entregar pelo site da Receita Federal, aquele contribuinte que quer entregar, se sente confiante em entregar informação, pode entregar pelo site, tem um app da Receita Federal e pelo programinha do computador da Receita Federal.
Se estamos falando de declaração do imposto de renda, também vamos falar do tributo à cidadania. Como está a campanha desse ano, Júnior?
Marcelo, esse ano parece que as coisas estão um pouquinho devagar, sabe? Nós temos lá arrecadado, por enquanto, 524 mil. Deixa eu explicar como que é esse tributo à cidadania, né? É uma coisa importante, acho que todo contribuinte tinha que carregar essa campanha aí no coração. Porque quando você paga o imposto de renda, vai para o ente federado, a Receita Federal, né? chega lá para o governo federal, depois ele distribui para os municípios. Mas você tem a oportunidade de 6% do que você paga de imposto na declaração do imposto de renda destinar 3% para o fundo da criança e 3% para o fundo do idoso. Então você tem a oportunidade de doar, destinar, não é uma doação, porque você não está doando nada, você já tinha que pagar. Você destina esse 6% para o fundo da criança e fundo do idoso do município que você queira. E aí, por exemplo, aqui em Cascavel é bem interessante, sabe? Porque esse fundo recebe e ele repassa para várias entidades, né? Várias entidades, o OPECAM, dos lar dos idosos. Então, assim, você consegue ver, puxa, eu destinei o meu dinheiro e está lá. Ó. Você consegue ver a execução do dinheiro que você destinou. Então, é muito importante. Então, quem que pode fazer a destinação? Quem tem imposto a pagar... Ou, inclusive, é restituir também, Marcelo. Uhum. E é aqueles... Na declaração do imposto de renda, tem duas formas de eu declarar. Pelo desconto simplificado, esse eu não consigo destinar. E pelas deduções legais. Aquela que o cara, às vezes, ele declarou, ele teve várias fontes... Teve lá uma fonte pagadora ou várias, não importa, né? Aí ele deduz. Ah, eu tenho plano de saúde, eu tenho despesas médicas, eu tenho colégio das crianças, etc e tal. E aí ele tem lá um valor de imposto retido durante o ano 2025 e ele vai ter uma restituição ou ele tem um valor a pagar e aí ele pode destinar 6%. Tá? E aí é muito simples. O contador lá, é uma declaração direta da Receita, no programinha lá, destinação direto dentro do programa. Você vai lá, abre, você vai colocar o percentual de 3% para... para o fundo da criança, 3% para o fundo do idoso, tem que pagar o DARF. E se não pagar até o dia 29, aí você tem que retificar a declaração e fazer sem destinação. Então tem que tomar muito cuidado também para fazer, para o dinheiro ir certo para o fundo da criança e do idoso, entendeu? E aí o ano passado nós arrecadamos 1,5 milhão, mais ou menos. Então nós estamos com 30% só de arrecadação. Né? Então nós temos que fazer uma força-tarefa entre os colegas contadores, entre os contribuintes. Aquele contribuinte fala assim: contador, olha, eu quero destinar, eu vou pagar um imposto, ou eu tenho um valor para restituir, ainda eu posso mesmo assim pagar, né? Por exemplo, ah, vai ter 100 reais para restituir, eu posso restituir 106, só que vou ter que pagar um DARF, né? Vou ter que adiantar um dinheiro e depois eu vou receber, né? Mas você consegue destinar daí para uma entidade, né? Então é muito importante. Então nós temos que trabalhar. Só para você ter uma ideia, Marcelo, deixa eu trazer alguns números aqui. No Paraná, qual que é o valor que nós poderíamos destinar, né? No Paraná, 2 bilhões. Estou falando a nível de Paraná. 2 bilhões de reais eu poderia destinar para o Fundo Municipal da Criança e do Idoso, sem precisar ir lá para o ente federal, lá para a Receita Federal, lá para o governo federal. Direto para os municípios. Até agora foi destinado 7,1 milhões. Essa informação está lá na Receita Federal, uma informação pública, tá? Aqui em Cascavel, nós poderíamos destinar até 15 milhões de reais. Olha o impacto que ia gerar nas nossas entidades que atendem as crianças e idosos aqui de Cascavel. Cascavel é região. E isso atinge 22 mil pessoas. Ah, mas quantas pessoas que vão declarar? 105 mil pessoas, mais ou menos. Então, dessas 105 mil, 22 mil... tem condição de fazer a destinação. Por enquanto, ó o número, 524 mil está destinado para o Fundo Municipal da Criança e do Idoso, que corresponde a só apenas 651 pessoas. Então, poucas pessoas. Eu acho que esse trabalho, esse tributo à cidadania, dentro do Sincovel, dentro do governo municipal, a OAB, o Instituto Décio Mertz, várias outras entidades, a MIC, a SIC, várias entidades participam. Eu acho que tem que ser ainda uma campanha fortalecida cada vez mais para que esse dinheiro fique aqui. E esse dinheiro a gente consegue acompanhar. Tem uma prestação de contas. As entidades vão prestar conta para o contribuinte. Uma vez por ano, dentro da prefeitura municipal, é feita essa prestação de contas. Ó, nós recebemos 100 mil. Ó, as ações que nós fizemos dentro das entidades. Então, é um projeto fenomenal. É uma campanha fenomenal. E aí, sempre falo. Fale para o seu contador. Eu quero destinar. Não é pagar e nem doar. Porque você vai destinar. Você vai ter que pagar para o governo federal. Então, destine aqui para Cascavel.
Júnior, infelizmente não temos mais tempo. Muito obrigado pela sua participação aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço, sempre à disposição.